Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Casts e outras plataformas de distribuição digital.
De volta para o Cartucho.
Estou aqui com o Greg hoje para falar de um clássico, acho que dá para chamar de clássico de Play 1, Siphon Filter, o jogo que eu conheci como jogo da arminha de choque.
Ou do homem que anda, corre rebolando.
Ele corria muito esquisito, cara. Sim, ele caminha pros lados, hein? Muito estranho.
E que não tem bunda. A bunda dele parece a frente.
Mas isso aí era de todo mundo, né, cara? Rabetão quadrado era coisa mais tinha nessa época no videogame.
Inclusive, é um jogo onde não tinha ainda padrão, um consenso na indústria de qual vai ser o layout de controle, né? Então, você vai jogar hoje de volta. É tudo loucão, assim, né? Ele usa todos os botões do controle e ainda o select.
Sabe que eu acho isso curioso, assim, porque hoje em dia parece que existe uma tendência, né? Tu vai jogar um hack and slash, e todos o quadrado é o golpe fraco, o triângulo é o golpe forte, por aí vai, né? Enfim, fala pra nós, o que tem pra dizer sobre esse jogo aí?
Se vocês ainda não sabem, a gente tá falando de Siphon Filter, acho que a gente nem falou o nome, mas...
Acho que eu falei.
Só de falar de arminha de choque, acho que já sabe, né?
É. Era tiro infinito a arminha de choque, não era?
Era uma apelação da porra.
Isso, eu lembro, porque eu acho que a gente só usava ela. Cara. Os caras ficavam se tremendo em cima do prédio lá, e o cara caía que nem um. Nem uma goiaba.
Criança como é retardada, ficava ali 10 minutos vendo ele fritar, né?
Adorava, cara. Era eu lá jogando esse jogo.
É. E esse jogo, ele é um jogo feito pela 989 Studios, que hoje em dia é conhecido como Blend Studios, que fez o Uncharted de PS Vita e o Days Gone, jogo de zumbi do PlayStation 4. E também fez, sabe o que, André? Uma coisa que todos amam, Bubsy 3D.
Tá de brincadeira, cara.
Começando bem, hein?
Pois é, cara, só que ninguém vai querer jogar esse jogo, cara.
Ainda bem que a gente fala no caráter de um, sabendo que a pessoa provavelmente já jogou, né? Se for pra puxar de recomendação, agora ficou difícil,
hein? Days Gone, hein? Que quem não jogou não quer jogar. Vamos falar um pouco então do Siphon Filter, que, como eu falei, eu joguei na época, né? Apesar dele ser em 3D, eu vejo que a partir de 97, 98, o gênero tiro deu um up nos consoles com 007. É outro estilo, mas eu acho que a indústria aproveitou esse hype, né? Eu acho que o Siphon Filter tava nessa onda.
Ele soube aproveitar bem uma coisa em que, onde Metal Gear ali, ele se apoiava no stealth Metal Gear. Uhum. E tinha uma gameplay e tudo mais, mas não era aquele primor, aquela coisa. Eu, especialmente, no jogo Metal Gear, o primeiro,
tendo como.
Eu não acho assim, a gameplay em si dele, a coisa que me impele a jogá-lo, a principal, né? Eu acho que o trunfo de Siphon Filter foi tornar a coisa stealth um blend perfeito no jogo de ação. É, uma câmera de trás e tal. Eu acho que é isso que as pessoas gostavam.
Mas o Siphon Filter não é stealth, né, cara? Tem momentos, né?
Eu diria que muitos momentos.
Muitos momentos?
Muitos momentos. Eu joguei isso.
Tipo, eu não cheguei a zerar umas.
É porque você é o tarado do Taser Gun, né?
É. Sim, eu sei, torando todo mundo, velho.
Não, é mais pra frente se você ousar. Se aparecer com a cabeça, ou você levava um tiro na cabeça, ou falhava a missão.
Pois é, a lembrança que eu tenho da franquia, eu joguei acho que um pouco dos três, né? Que o Play 1 teve três, né? Depois ele teve uma coisa no Play 2 e acabou, né? A franquia meio que.
PSP teve dois, Play 2 acho que teve dois também.
Uhum. E daí eu lembro que em um deles tem uma fase num hospital que tu tem que sair sem ser visto, né?
Isso, com a japonesinha.
Isso sendo dois? Qual é esse?
Sendo dois, o dois que tem dois.
Isso. Pois é, então eu lembro de momentos stealth como esse, assim, mas...
Ah, ele tem bastante.
Sim,
Ele, no stealth que eu falo, às vezes, não é sobre se esconder porque você precisa espionar alguém, não. É porque você precisa se esconder porque senão você leva um tiro na cabeça de cara, assim, de alguém. Sim.
Então, você dizer, tu gosta mais de Siphon Filter do que Metal Gear Solid 1, então?
Na gameplay, né? Porque a história tava um pouco me estudando.
A grande mandou uma polêmica aqui, bro.
De gameplay, por mim, juntar Splinter Cell e Siphon Filter dá um pau em Metal Gear, os clássicos.
Pois é, sabe que o Siphon Filter, tecnicamente, ele é bom, cara. Ele sonora, o draw distance dele é bem interessante pro PlayStation.
É um jogo
bem
ambicioso, assim, pra época, né?
E, por exemplo, essa vez que nós estamos falando de matar o cara de cima do prédio, cara, o personagem tava longe, tu enxergava ele com nitidez, assim, era interessante, não era pouca coisa, não. Ele já era meio que da saideira ali, né, do fim do Play 1 também. Sim, 99, o 1 de 99, ele já...
Isso, já tava bem resolvido em 3D. Acho que a principal coisa que esse jogo provocava é um dos primeiros jogos que me fez mesmo sentir muito espião, assim, muito o papel do personagem. Isso se deve também por causa ao nível de dificuldade do jogo, que ele não é um jogo que te pegava na mão, definitivamente também não era um jogo pra criancinhas e que te ensinava tudo, assim. O jogo também bem, bem metódico, assim, de se não fizer o que ele quer, ele falha a missão, né? Então, ele, quando você conseguia finalmente descobrir o que era, assim, pra se fazer e tal, realizar, o prazer era sempre muito, muito grande, assim. Eu diria que só o que, embanando um pouco, essa coisa dos controles deles, que não era muito bem resolvido. Então, ele tinha que fazer um jogo ali fudido ali no LS. Se duvidasse, eu usava os quatro, assim, fazia um jogo assim por cima, assim, os quatro dedos atrás no LR e tal. Mas, e ele tinha toda essa trama de um vírus secreto e tal, mas sinceramente pra você ver como a história, a gameplay dele funcionava bem, tanto que eu totalmente, pra mim, inexistente, assim, a história, pulava tudinho. Inclusive eu tenho uma história muito boa com o 3, que eu e meu primo compramos na feirinha, né, que nunca, o jogo lá, e a diferença, assim, quase nenhuma, assim, até o menu é igual, porém o 2, eram dois discos, era um jogo enorme, e aí o 3, me lembro que a gente foi jogar de tarde, compramos, levamos pra casa, e zeramos tão rápido que a gente foi lá na banquinha no final da tarde, devolveu, tinha zerado já o jogo, falou que o jogo tava ruim, pegamos outro
O posso já custava 3 por 10, né, velho?
Pois é. Baciada, como falo. E também com meus primos, outros primos, jogou muito o modo multiplayer dele. Nossa, era muito viciante. Quem tá aí em casa deve lembrar. Acho que era do 2, na fase que era numa praça, um parque, né?
Eles vão falar mais do 1, né, cara? A gente tá falando. A gente tá fazendo um especial Santa
Fe aí, quase. Porque quando a gente tem fala de jogo e a gente sabe que a gente nunca vai falar da sequência. E principalmente porque ele é tão parecido, dá pra jogar todos num bolo, assim. Exceto do Play 2 e tal, porque também não joguei tanto assim. E também não tem nada
a ver. Isso. A franquia. Sabe por que ela acabou? A qualidade da franquia piorou nos últimos jogos? Alguma coisa assim ou não?
Eu acho que surgiu coisas... Aqui eu tô cagando regra, né? Coisas muito melhores. O próprio Metal Gear ficou muito superior depois e tal. A jogabilidade do próprio
Metal Gear. Metal Gear ainda vai ter o espaço dele com certeza aqui, né? Mas eu ainda tenho um como meu preferido, cara. De toda a série. O Solid 1, quer dizer, né?
Você ia pro Silent Hill, você enxergava com uma coisa muito mais aberta e tal. E tudo que pra molecada, assim, tudo que remetia a coisa aberta e isso, essas portas foram abertas ali no Mario 64, tudo que você via que tinha de coisa aberta que ia pro lado e ia pro outro, era sempre muito cativante pra criança ali, né? Você vê uma rua, você entra ali nos becos e vai-se embora e tal. E isso seduzia muito a gente. O 2, como era um mapa na primeira fase, uma montanha de gelo toda aberta, você podia ir e voltar.
Isso. Lembro disso.
Hoje em dia a gente não aguenta mais o jogo de mundo aberto e ter que ficar indo pra lá e pra cá e tal. Mas naquela época era meio mágico, assim, essas coisas. Tanto que quando o ápice foi dele no GTA 3, que foi o jogo que foi aos poucos ensinando a gente a enjoar de mundo aberto. Mas.
O Kojima vai lá e faz o jogo mundo aberto agora.
Sim. Uma coisa que sempre me relaciona no Stifle Filter, eu não sei porquê, mas a movimentação dele, ele é meio lerda. Me lembra de algum jeito, no Prince of Persia, eu não sei porquê, porque é tudo muito prioridade de maçã e tal, e corre assim, rebolando, parece que tá em câmera lenta, não sei, é engraçado.
Eu já vejo o Tomb Raider clássico sem as plataformas, né, do computador, do Tomb Raider.
É, lembra também, você dá aquela rolada dele, você aperta o bolinho pra rolar, ele só vai rolar uns segundos, assim, depois, me lembra esses jogos, assim, dessa época. Mas eu não sei, hoje em dia esse jogo tem cara, pro cara totalmente, porque aqui a gente tá falando mais pro cara que já jogou. Né? Porque se eu estiver falando, não sei se tem como eu recomendar muito pra pessoa do zero, a não ser que ela tenha alguma nostalgia muito forte em jogos de Play 1 e não tenha jogado esse jogo, que é difícil, né? Mas acho que essa edição aqui tá mais servindo pra homenagear e relembrar. E te opinar do que recomendar ele, esse jogo em si.
Falando assim da série, da tecnologia inicial, mais exatamente, né? A necessidade de conhecimento do idioma inglês é obrigatória ou não? O que tu acha aí pra quem não jogou ainda?
Não. A criança é um demônio, você sabe, né? Então, ela sempre arranja um jeitinho de... Tudo era... Se bem que no segundo, às vezes, o cara falava... Você tem que voltar pra tal lugar. Ou então, às vezes, no máximo, podia ser... Morria. O cara falava... Fire in the hole! Fire, criança. O que é Fire in the hole? Aí, pum, explodia. Era uma granada que tinham jogado. Hoje em dia, é o seu instinto. Porque quando alguém gritar isso no jogo, você sai correndo. Volta, recua, né? Mas... Aí, tá. Acontecia. Lá, quando você era piá. Acontecia. Morria. Não, aprendi. Então, agora eu já sei que eu não devo, né, ficar ali perto. Então, não precisa de ter... A não ser que você queira só acompanhar o roteiro, a história dele, que eu acho bem passável, assim. É um jogo que funciona, jogabilidade. Inclusive, ele é bem violento. É, vamos lembrar que... Muita gente deve estar lembrando aí. A última fase dele é o último chefe perdendo a cabeça na hélice do helicóptero.
E uma outra coisa, galera. Falou sobre ter zerado no primeiro dia o 13. No geral, essa trilogia. Quantas horas de gameplay e dificuldade que tu tem pra dizer pra nós? Né?
Eu diria que, sei lá, acho que uns 7 horas. Porque quando nessa de criança, tentativa e erro, né? Esticava muito mais o jogo, né? Igual o Yoshi's Island, que a gente já falou.
Mas no geral, tu acha que é fácil esse jogo ou não? Os padrões
dela? Não é um jogo fácil, não. Ele é um jogo que você falha muito se você não fizer a coisa que ele quer e tal. E aí tem os inimigos que só morrem com um tiro na cabeça, então você tem que ter também a precisão muito forte. E também os que te enxergam te dão tiro na cabeça se você aparecer, então. E sim, ele tem um fator stealth grande. Mas, talvez você lembre que seja mais ação porque você esteja lembrando mais das primeiras fases. Que é só foda-se mesmo. Assim, tá? Mira o botão automático, eu não usava muito automático, mas. Você mira o botão automático de um cara no prédio e é isso, acabou.
Pois é, porque olha só, a ideia do stealth, como tu mesmo deu a entender, é um personagem frágil, né, cara? E a lembrança que eu tenho desse jogo é tu começar cheio de arma, sabe? Lança granadas, arma de choque infinito, isso não é bem característica stealth, né?
A maior indicativo que ele é, assim, um jogo stealth é porque ele tem um botão dedicado ao X a você rastejar, né? Andar agachadinho, e o LR que é o de olhar... Butuca assim na beirada das paredes. Isso já indica muito que o jogo vai se basear muito em fazer coisas ou instalação de via e tal.
E uma última coisa, tu gostaria que você explique voltasse ou tá bom do jeito que tá?
Não, eu sei que é uma das coisas que a gente não sente falta. Pelo menos porque. não sente falta de voltar, no caso, né?
Saudade de uma. Como é que é isso? Saudade de uma coisa, nostalgia é outra,
entendeu? Assim, essa edição aqui, vou deixar claro que serve só pra quem jogou na época. Eu acho que não vai pegar zero pessoas que não consumiram esse jogo na época. Quem tá aí ouvindo e pegou o jogo pra jogar, tá feliz e tal. Tá relembrando junto comigo das coisas que eu tô falando. Mas quem não, sei lá, um jogo qualquer, se pá, sabe? Mas é um jogo que ficou muito meio, não diria cult no PlayStation, mas ele é um... dos que se você for fazer um top 50, ele começa a aparecer ali no, do 20 pra frente e tal.
Sério, cara? No Play 1?
É um jogo bem conhecido, sim. Bastante conhecido.
É, em qualidade tem bastante coisa boa no Play 1, né?
O 2 é o meu favorito, mas o 1 é muito mais lembrado. Embora os três sejam quase idênticos.
É, e daí nada, e falando isso, mas, Greg, eu acho que muito do que a gente tá falando aqui, eu tô recomendando também, cara, porque quem é retrô continua jogando. Eu e tu ainda jogamos jogo velho, né, Greg?
É, quem é retrô mesmo aguenta os pequenos defeitos, as convenções que o jogo não traz, de coisas que não tinham sido consertadas, né?
A gente sabe, cara, a gente vai sabendo da construção do que o videogame é até o dia de hoje.
É, eu vou deixar aqui de final uma lembrança de uma fase, uma das melhores fases da série, que é no segundo, na ponte de ferro, que você joga, tem uma ponte de ferroviária de noite, assim, e você joga nas vigas embaixo, e é muito incrível, assim, muito emocionante andar nas vigas, assim, e tal, é bem foda, assim, lembra Half-Life 2, que tem uma parte bem parecida também.
Mas isso então, galera, Cypher Filter é um, como o Greg falou, é um jogo de ação stealth dos anos 90, de 99, na época que o Play 1 já era bem...
Provavelmente no PC ele já tava apinhado já de coisas melhores, mas no console mesmo, era um dos que no gênero...
Dá uma atenção, né? É. Então, pessoal, como o Greg falou, fica a dica, então, quem quiser conhecer, é um franquia que já não tá mais aí, né? Então, realmente envolve essa questão nostálgica bem forte. E era isso, eu acho que o Greg tem mais um recado pra vocês aí, né? Fique à vontade.
É o recado de que você pode ajudar a gente a continuar com esses nossos podcasts vários que a gente tem, né? Esse não temos só o De Volta com Cartucho, temos outros baseados em games também. Com a partir de R$3 você já consegue contribuir, fazer com que o podcast continue muito pouco, ainda mais nossa economia de hoje em dia. Mas é isso aí, com R$3 você ajuda a manter nossos servidores e tal, porque o podcast, conforme vai crescendo, também a gente vai precisando de mais coisas para manter um servidor de qualidade, né? Então é isso.
Valeu então, galera. Falou.
Falou.
Gostou do nosso podcast e quer ver seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato@supernovas.com.br ou ainda em nosso WhatsApp +44 7451 209 350. Temos também Instagram e Twitter, que é o @supernovascast.
Este podcast é apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel, edição Rômulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.